Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 11 de maio de 2023 da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro. Solicito à vereadora Celiana para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 12. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Amém.
Registro a ausência do vereador Dalvani, do vereador Juliano. Registro a presença da senhora Eva Lenita, da Indaiá, do secretário da Fazenda, senhor Wilton Terres Pacheco, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor Carlos Rutkowski, assim como o empresário do município, senhor Sérgio Calgaro. Obrigado pela presença de todos. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada, 6 votos e 2 ausências. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão extraordinária, 11 de maio de 2023. Projetos de lei. Projeto de lei número 028/2023 altera anexo acresce aí acresce o anexo 1 D aos artigos 6º e 12 da Lei 2.621 de 29 de setembro de 2022. Projeto de lei número 029/2023. Dispõe sobre o parcelamento e o desconto do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para o exercício de 2023 e dá outras providências. Projeto de lei número 030 de 2023 dispõe sobre o Plano Municipal de Cultura de Barra do Ribeiro, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. Essa é a pauta do dia, senhor presidente.
Obrigado. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Leandro.
Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadores e vereadoras, quem está nos assistindo pelo Facebook da Câmara, secretário da Fazenda Wilton Terres, secretário de Desenvolvimento Econômico Carlos Rutkowski, Eva Lenita, servidora pública, a Indaiá e o Sérgio Calgaro, conhecido como Serjão na cidade, que está presente aqui na casa. Gostaria de iniciar falando sobre os projetos do Poder Executivo, que veio em caráter de urgência, por isso que tem essa extraordinária hoje, convocada pelo Prefeito Municipal. Inicio sobre o projeto que dispõe sobre o Plano Municipal de Cultura de Barra do Ribeiro e digo que é importante e parabenizo pelo a construção que foi feita. Estive lá no dia, na abertura, não fiquei depois para as discussões nas áreas temáticas, mas estive lá, A vereadora Celiana também estava lá, participou e, por estar na Secretaria de Educação e Cultura, também tem mais informações, mais colocações para fazer. Mas eu quero é parabenizar a construção desse plano, que tem uma duração de 10 anos. Muitas vezes é construído planos e as pessoas nos questionam, né? As metas, quando vai ser atingido, e aqui está bem explicado. No dia lá também, quando foi apresentado, foi bem colocado, né, pelos os servidores que estavam apresentando o plano, né? A gente sabe que é difícil tu mobilizar a população, mas mesmo assim tem que se iniciar, né, e fomentar a participação das pessoas. E o setor da cultura é muito importante aqui na Barra do Ribeiro, né? Quando a gente fala em cultura, a gente não fala só em tradicionalismo, a gente fala em várias áreas, né? Principalmente da nossa cultura barrense aqui. Então, quero parabenizar, só digo que é importante esse plano, porque eu vejo ali na biblioteca pública, né? Os últimos livros que chegaram na biblioteca pública, diretor dessa casa, Paulo Terra Júnior, foi na administração do Nenê Naibert, né? Naquele período que o Nenê esteve presente como prefeito. Então, só para deixar o registro. Sobre os projetos, né, que é os projetos que influenciam na vida das pessoas, que é a questão do IPTU, eu gostaria de dizer que nós tivemos ontem a reunião das comissões, onde eu participei, né, foi colocado pelos vereadores, os vereadores da base, né, as informações que a gente tinha. Tiramos alguma dúvida através de uma conferência virtual com o secretário da Fazenda, o Vilto, e deixar claro aqui, né, o meu posicionamento, secretário, que é o meu posicionamento desde o início, né, desse projeto, que esse projeto teve uma conversação com as pessoas através desta casa, né? Esta casa provocou duas audiências públicas, uma lá no Douradilho e outra aqui nessa casa, né? E a gente, e eu particularmente, outros vereadores também, sempre questionamos alguns temas, principalmente na área lá do interior, né? E está registrado naquele dia da audiência pública que não necessariamente seria cobrado o IPTU imediatamente daquela área, né? Então, que fique claro, porque depois vai ter novamente questionamentos da população. E quando os questionamentos da população vêm, palavra de líder, tá?
Obrigado, vereador.
O diretor. Quando os questionamentos vêm, eles vêm diretamente no poder representativo da cidade, que é os vereadores, nós que aprovamos as leis aqui no município. E essa conversação que deve ter entre os poderes tem que ser uma conversação horizontal. Não pode ser para a gente ter somente, contar as garrafinhas e ter uma maioria mínima para fazer uma aprovação. Isso eu coloco porque acredito que o governo tem todo o direito e dever, isso faz parte da política, de conversar com a sua base. A base é importante dentro do poder legislativo. Mas devem também, quando fazer as reuniões explicativas, né, também chamar a oposição para a gente fazer os questionamentos lá, e quando chegar aqui, já chegar já de forma resumida, né, todas as nossas dificuldades em alguma proposta vinda do poder executivo. A redução, né, que está havendo, é bom lembrar a comunidade que vai ter um parcelamento de oito parcelas, um desconto de 5% após aprovação da lei hoje. Também, aqueles, em conversa agora com o secretário, aqueles que já pagaram o IPTU, entram no protocolo, né, seu secretário, para ver a diferença que teve para ser indenizado. Então, aquelas pessoas que questionaram a partir de ontem, né, a gente deixa claro que quem já pagou entra no protocolo. Se houve a diferença, a gente não vai entrar aqui e dizer que tem um desconto de 20% do último carnê que saiu, né, porque não pode variar, conforme conversei com o secretário agora ali. E também aqueles lugares que se sintam, né, e são áreas alagadiças, tem que entrar com pedido no protocolo da prefeitura solicitando a isenção, né, e a administração vai avaliar. Então, senhor presidente, sobre o projeto, eu digo que o meu voto vai ser favorável aos dois, mas sempre lembrando que, mais uma vez, esta casa, né, se fosse em outros momentos, talvez nem extraordinária teria nessa casa, pelo fato do ambiente político que se vivia aqui em Barra do Ribeiro. Isso eu não estou dizendo da administração passada, tá? Quando eu falo da política da Barra do Ribeiro, secretário Carlos Rutkowski, eu falo de 20 anos. De 20 anos para cá, eu tenho em mente todos os movimentos que teve em Barra do Ribeiro. Todos. Eu me lembro de todos. Concluindo, eu digo que o projeto poderia sim, esse projeto que é importante para o município, diga de passagem, é importante, mas poderia ter sido feito de forma, né, fracionada. Iniciar pelo centro, por uma ou outra área que fosse, para avaliar, para ver como seria o resultado desse projeto. Tanto que o projeto está retornando para essa casa para ser reavaliado, né? Então, que fica aqui o meu manifesto, vereador Felipe, de aprovação aos projetos, tanto os projetos do IPTU, tanto o projeto da área da cultura. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Bom dia a todos já citados aqui, né? Cumprimentando o nosso presidente, eu cumprimento a todos os presentes. Bueno, quanto ao projeto de lei número 30 de 2026, realmente já exposto pelo colega vereador Leandro, muito bem colocado, é uma grande conquista. Parabenizo a secretária Rose, secretária da Educação e Cultura, por se debruçar realmente sobre esta pauta, que é a cultura, que é de grande relevância para o nosso município. E é através desse plano, é através do conselho que foi criado pela secretária, enfim, que está se galgando e vai conseguir trazer recursos ao nosso município para que possamos fomentar a cultura do município, tanto na arte da música, do teatro, do tradicionalismo, enfim, tudo que envolve a cultura municipal. Então, parabenizo a secretária e ao Departamento de Cultura, que correu bastante atrás, né, dessa construção. Meu voto, com certeza, favorável. Quanto ao projeto de lei que se refere ao IPTU, realmente, o colega Leandro colocou que houve essa possibilidade de não ser cobrado de imediato de algumas áreas que foram de extensão urbana. E realmente não está sendo de imediato, gente. Isso já se passaram 2 anos dessa construção, né? Então, assim, e tem que ter bastante coragem. Um projeto desse, ele é de grande relevância, porque o que, que estava acontecendo com o nosso município? Quem já estava cadastrado contribuía com o seu IPTU, mas pagava a conta por muitos que não pagavam nada, né? Então, isso é abrir mão de receita. O executivo, ele tem que ter essa responsabilidade, né, com todos os munícipes, não beneficiar um e desmerecer outros que contribuem. Todos têm direito à sua coleta, à sua iluminação, enfim, mas se paga por isso. E é assim, o município é como uma família. Todos têm que contribuir para que possamos ter lá na nossa casa, e a nossa casa aqui se remete ao município, todos têm que contribuir para que possamos arcar com as nossas responsabilidades. Sim, foi reavaliado, né, o projeto, e também parabenizo o prefeito Jair Machado por ter tido a hombridade, que foi a palavra que eu usei lá quando se parou. Não, tem coisa que não está muito ainda correta, tem alguns erros, tem alguns questionamentos. Não, vamos rever. Vamos interromper, parar aqui e rever. Isto é gerir, é gestar, né? É ter a humildade. Tanto o secretário da Fazenda, Vilto, né, que também se empenhou bastante nesse projeto, junto com a empresa contratada, os vereadores, todos nós, sempre ali procurando saber, entender. Houve embates, né? Mas isso tudo é importante para a gente conhecer e aprovar um projeto dessa amplitude. Mas necessário, viu? Necessário, com certeza necessário. Houve parado algumas arestas no projeto, sim. O que se dispôs o executivo foi mexer no valor venal, né, secretário, que foi aonde deu a redução. Isso é importante de dizer, gente, os 20% que se fala é no valor venal. Então, na base de cálculo, ele vai reduzir, mas só no valor do imóvel. Taxa de recolhimento de resíduos, essa não ganha os 20% de desconto. Certo? Que fique bem claro. A oportunidade do pagamento à vista com 20% de desconto, ainda também com 5% de descontos em 8 parcelas. Por que 8? Por que não mais? Porque o executivo, ele não pode transferir para o próximo ano este pagamento, né? Ele tem que ser... Tempo de líder, por favor. Ele tem que encerrar em dezembro, né? Então, por isso... 8. Então, acredito que vai ser de grande valia até para novos investimentos no município e todo cidadão, né, poder contribuir de fato, porque tem muitas pessoas, gente, que ainda não eram cadastradas. Esse cadastramento houve em 1975, foi a última vez, né? Então, são muitos anos, quantas casas aumentaram, as pessoas, sim, uma coisa importantíssima de dizer, gente, claro que se tu fez uma garagem, tu fez um quiosque, esse vai aumentar no teu IPTU, mas a gente tem a consciência que realmente eu construí, eu fiz, então eu tenho que pagar por esse bem, né? Então a gente tem que ter essa consciência, e com todas as pessoas que eu conversei referente a isso, as pessoas, eles têm esse entendimento, né? Então, assim, peço a todos que, e os que já pagaram, né, que procurem a prefeitura, vão lá, foi colocado pelo secretário, que vai ter um funcionário à disposição, certo, secretário? Para receber essas pessoas que já fizeram a quitação, né, para serem reembolsados. Então, acredito que está bem estruturado, e tudo que é novo, gente, realmente tem arestas para aparar, para se corrigir. É um passo muito sério, sim, ainda mais que envolve finanças, né? As pessoas se preocupam bastante com isso, mas é importante, podem ter certeza, e que vão ser bem recebidos lá pelo executivo para resolver se tiver alguma pendência. Então, o meu voto também vai ser favorável a este projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei número 028, 029 e 030 de 2023 em discussão. Meu vereador. Em votação. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Janete.
Bom dia, cumprimento o presidente e todos os demais desta casa que já foram citados. Bom, os projetos tiveram a minha aprovação, mas eu quero falar primeiramente do projeto do IPTU. Eu aprovei o projeto do IPTU, da outra vez já havia aprovado. Esse projeto, ele tem melhorias em relação ao primeiro, mais benefícios para a população. E como os colegas aqui já citaram, que esse projeto no início, ele foi comentado que ele poderia ser implantado em partes, que não necessariamente os distritos entrariam neste primeiro momento. Mas, conversando com a minha comunidade desde o início, as pessoas não são contras a pagar o IPTU. Inclusive, a minha comunidade, falo pela minha comunidade, por exemplo, nós já temos um recolhimento de lixo. Tem alguns ajustes que precisam fazer? Sim. Essa semana mesmo o caminhão não foi no dia certo, por exemplo. Então, são coisas que agora com a cobrança do IPTU, eu acredito que precisa ser ajustado. E outras melhorias que a comunidade espera e precisa ser atendido. Como iluminação, por exemplo, que é um direito que nem tem a ver com o IPTU, já é um direito que é pago uma taxa na iluminação. E também eu me refiro aos direitos sociais. Principalmente os direitos sociais, que será uma garantia para a população. Então, justifico o meu voto. Era isso. Entrego a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereadora Celiana.
Bom dia a todos. Bom dia, Everton, presidente desta casa. Em nome do senhor, eu saúdo a todos aqui presentes. Bom, também votei favorável aos projetos e quero ressaltar aqui, já que a colega Kátia já explicou, né, perfeitamente como tudo aconteceu, mas eu quero ressaltar aqui que Esse passo dado foi de grande importância para o nosso município. A gente entende que existem vários ambientes políticos, né? Mas que, independente desses ambientes, a gente sempre tem que pensar no melhor para a cidade, né? Para o desenvolvimento da nossa cidade, que, consequentemente, vai gerar um desenvolvimento para a população. Então, eu quero dizer que, quando a gente tem alguma dúvida, não só os vereadores da oposição, mas todo e qualquer vereador, né, que é o fiscalizador, ele pode ter a iniciativa de ir lá no gabinete, de ir nas secretarias, de conversar com o executivo para saber alguma dúvida, né? Não precisa só os vereadores da situação trazerem sempre isso. As portas são abertas para todos que querem tirar alguma dúvida. Então, diante disso, eu agradeço muito aqui aos meus colegas, a Kátia, o João, ao Dalvani, ao Everton, que a gente tinha dúvidas sim, a gente conversava sim, e a gente foi buscar esclarecimentos, solicitamos uma reunião também com a empresa, juntamente com secretários, e ali naquele momento vimos que tinha alguns ajustes e algumas arestas a aparar. Então, graças a Deus, deu tudo certo, e seguimos então pelo melhor a nossa cidade. Quero também aqui parabenizar a secretária Roseli Nunes de Souza, nossa secretária de Educação e Cultura, que vem incessantemente trabalhando tanto pela educação quanto pela cultura, né? Duas pastas que são de grande importância, porque uma está ligada à outra, e acredito que a criação do conselho e o trabalho deste conselho, né, para organizar toda a pasta da cultura é de fundamental importância, porque a cultura ela é a identidade do povo, ela é a identidade de uma cidade, né? Culturas não são só shows, não são só espetáculos, a cultura é a identidade, e acredito que o executivo também venha trabalhando para isso, né, para que a nossa cidade tenha uma identidade, para que a nossa cidade apareça como Barra do Ribeiro, a terra da fábrica de gaiteiros, né? E agora, com tantos outros investimentos também relacionados ao turismo, que busca também lá a identidade da cidade para promover algo melhor. Acredito muito na cultura e acredito que uma cidade desenvolve baseado no começo, né, na sua identidade, pois a gente é o que é pela nossa identidade, através do nosso nome. E acredito que a cultura vem muito a contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa cidade. Quero só salientar aqui que a nossa biblioteca municipal ganhou um espaço novo, né, um espaço adequado, porque não a tinha antes, né? Porque também não era valorizado a biblioteca. Então, que ela vem sendo restaurada na medida do possível. Foi comprado, adquirido móveis para a biblioteca, mesas, cadeiras para realização de trabalhos, enfim. Já realizamos um sarau lá, assim como computadores e impressoras. E, realmente, a nossa literatura ainda precisa ser renovada. Mas lá na Biblioteca Municipal existem clássicos literários que acredito que todo cidadão deveria ler. Então, a gente pode começar daí. E investimentos estão sendo feitos nas bibliotecas escolares, onde já receberam bastante literatura. Cada vez que é feita a feira do livro, a gente escolhe autores, né, para que possam ser trabalhadas algumas literaturas, e as escolas ganham livros referente à biografia e à obra que esse autor veio trazer para as escolas. Obrigada, bom dia a todos.
Obrigado. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Senhora Presidenta, Kátia Olicheski Feijó, retorno às explicações pessoais, né, para dizer da importância. Quero te parabenizar, vereadora Janete, pela tua luta, pela tua comunidade, a comunidade do Douradilho. Né? Quando a gente é eleito para o município, né? Mas tu, moradora de lá, né, com todos os problemas que tiveram nesses últimos acontecimentos na RS 713, vários movimentos que tu fez, vários movimentos que outros vereadores nessa casa também fez, né? Mas eu me retrato a ti porque hoje vai ter uma audiência pública. E essa audiência pública, para os desavisados, né? A audiência pública é proporcionar às pessoas ser protagonistas. Porque muitas vezes as pessoas não enxergam em nós como seu representante, vereador Felipe. E é um direito. É um direito, faz parte da democracia. Tem pessoas que não acho que eu não lhe represento. E isso tem que levar em conta. Nós somos um poder representativo, né? Mas muitas vezes as pessoas não nos enxergam como seus representantes. E esses momentos, vereador João Francisco Feijó, que eu tenho certeza, né, que no próximo verão vai ser recuperada as estradas, né, que já foi colocado aqui várias vezes, e nesses momentos é importante para a gente escutar as pessoas, escutar as críticas, sugestões, elogios também, mas para escutar a população. Então, a audiência pública hoje, através de vários movimentos que já foram feitos, tanto por essa casa, tanto por vereadores, de forma individual, conjunta, enfim, vai ser para escutar a população lá, onde a população sofre, neste caso, sofre com a questão de ter já dois acidentes, um de forma fatal e outro deixando uma pessoa paraplégica. Então, não é pouca coisa. É uma demanda. Tem que ser reconhecida e tem que ser ouvida a população. E digo, senhora presidenta, na última sessão eu falei em ônus e bônus. A administração escolheu a sua prioridade nesse segundo mandato. É evidente, escolheu. Estão 3 anos trabalhando em cima dos moles da barra. São 3 anos, né? Desde o início de 2021, desse mandato, estão trabalhando diuturnamente, não, obviamente que não trabalho de noite, né? Mas sempre trabalhando lá. Tem maquinário, pedra que vem, doação de pessoas, agora não sei se estão comprando, mas tem transporte, tem óleo, tem funcionários, né? Então, é prioridade, escolheu uma prioridade. Agora, quando vem um questionamento de uma outra ponta que não está sendo assistida, não pode ficar brabo. Eu faço tudo de forma institucional. Procuro nunca bater boca no Facebook, responder no Facebook, né? E se fosse para mim responder no Facebook, eu não precisava subir aqui na tribuna e apresentar proposição, né? E até hoje, muito pouco eu recebi de resposta de proposições que eu representei, muitas vezes, de setores da sociedade e munícipes. Quando se fala, e muito se fala aqui, que é bater na porta do gabinete e ir lá conversar, é a mesma coisa, eu digo. Bate na porta da Câmara aqui e vem conversar. Então é a mesma coisa. Só que eu faço de forma institucional. Eu não vou mandar áudio xingando, eu não vou...
Tempo, vereador.
Ô, presidente, devolvo a palavra.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? João Francisco?
Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, diretor desta casa, a todos aqui que nos assistem presencialmente, já saudados pelo presidente, bom dia a todos, e também aos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Ótimo dia a todos. Bem rapidinho, só para complementar, então, relembrando que lá no Passo Grande, é uma área de extensão urbana desde 1980 a 85, né? E somente agora, né, secretários, que então vai ser iniciado aí a ser cobrado IPTU. Passo da Estância, se não me falha a memória, em 2018 foi aprovado lá, e agora, uns mais ou menos 2 anos atrás, já passou rápido, lá no Douradilho. É ruim, mas é necessário. Aí o colega vereador Leandrinho falou em fazer em partes ou no centro, mas eu acho que com a velocidade do tempo a qual nós estamos passando, não tem como fazer em partes. Por quê? Porque uma cidade precisa de dinheiro para se sustentar, para trabalhar, para poder fazer as coisas. Então, eu citei como exemplo lá no Passo Grande. Perdão. Por exemplo, queimou a lâmpada do Passo Grande. De onde é que vai vir o dinheiro para pagar essa lâmpada? Vinha do imposto aqui da Barra ou de um outro local, seja lá, enfim. Agora, Passo Grande, Douradilho, Passo da Estância, queimando a lâmpada, agora não vão ter desculpa. Agora a população do interior dessa área de expansão urbana vai estar também pagando e vai poder exigir mais ainda como contribuinte pagante, que antes não era. Tem coisa errada? Tem. Mas essas coisas erradas não começaram agora. Isso aí vem coisas de 20, 30 anos, assim como eu falo com o vereador Leandrinho, brinco com ele, que eu uso duas palavras, planejamento e cronograma, né? Aí o vereador Leandrinho falou como líder de governo, eu falei aquele dia, né? Numa sessão, não lembro qual. Referente a patrulhamento de estradas, olhar, com todo o respeito que eu vou falar, nós estamos no grande expediente, a gente pode falar o que quer agora só para esclarecer. Eu vi as máquinas lá passando dia 1º de maio. Aí eu pensei, vai chover? No outro dia choveu. Ou seja, secretários, eu estou com 48 anos. Desde quando eu era pequeno eu vejo essa cena. Choveu num dia, a máquina passa no outro. Eu não sei qual é o problema, mas talvez eu descubra por que fazem isso. Enfim, todo serviço é posto fora. Tá? Digo aqui com todo respeito às pessoas que trabalham na máquina. Recém falei com o seu Antônio ali. Né, as pessoas perguntando se a patrulha ia ou não ia passar. Agora já estão passando lá na estrada conhecida como Estrada da Cabanha, Estrada do Cemitério, popularmente conhecida. Estão passando lá, estão no Douradilho. Então, esse tipo de coisa que vai chateando nós como vereadores e chateando a população. É a falta da lâmpada, é isso, aquilo. Não estou criticando aqui, não é? Deus livre, a gente sabe das dificuldades. Mas o momento isso vai ter que mudar. Eu sei o quanto é difícil sentar naquela cadeira e quanto é difícil ser secretário e atender a reclamação, mas a gente também recebe muita reclamação aqui. Referente às redes sociais que o vereador Leandrinho citou, ainda bem que o vereador Leandrinho está começando a pensar agora meio parecido, porque o senhor lembra quando eu falei aquela vez que a rede social não era lugar para a gente ir reclamar, fazer acontecer? Não, o lugar aqui do vereador e também da população é vir até nós ou nos ligar, mas não ir para a rede social. Porque a gente vai para a rede social é só para dar briga. E eu sempre repito, a nossa cidade é pequena, nós não precisamos disso. Nós vamos até a prefeitura. Não, mas agora, na sua fala, eu me lembrei daquela vez que o senhor falou que a rede social era livre para as pessoas se manifestarem. E é livre para as pessoas se manifestarem. Ok. Sim, mas aí as pessoas vão para a rede social e nos chamam, entre aspas, para a roda. E aí a gente não deve se manifestar lá, porque o nosso local de se manifestar é aqui na tribuna. Então, por isso que eu reforço essa palavra. A rede social, mesmo nós sendo provocados lá, nós não devemos nos manifestar lá, porque o nosso local de se manifestar é aqui. Então, referente a esses planejamentos que eu sempre cobro não só de, eu acho que alguns, não vou falar de todos aqui, nem vou citar nomes, tem que ter. Por quê? Porque a gente tem que informar a população do que está acontecendo. Onde é que vai ser patrulhado hoje? Onde é que vai ser patrulhado amanhã? Ainda tem tempo, vereador Leandrinho.
Estou de olho nele.
Mas assim, com todo o carinho e respeito que eu tenho por todos os secretários, por todos os prefeitos que já passaram aqui, são críticas construtivas. Tá bom? Muito bom dia a todos, que Deus abençoe.
Algum vereador mais gostaria de fazer uso da palavra? Mas a senhora já falou, não pode repetir. Alguém mais? Então, próxima sessão ordinária, no dia 18 de maio de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão.